O nosso assunto agora é reforma tributária. Reforma tributária e os reflexos em dividendos, patrimônio e sucessão. Esse é o tema de um evento que será realizado hoje à noite em Maringá. E sobre esse evento, a gente conversa agora ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com Caroline de Souza, que é sócia e CEO de uma empresa de consultoria que está promovendo esse evento. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Tudo certo. Gostaria que você pudesse nos explicar, né, sobre esse tema. O que será tratado exatamente? Quais são os reflexos da proposta de reforma tributária do governo sobre dividendos, patrimônio e sucessão?
Então, Luciana, na verdade, o impacto ele é bem amplo, né? Resumidamente, a proposta do governo é impactar o imposto de renda da pessoa física, né, reduzindo a carga tributária da pessoa que paga hoje mais tributos, quando a gente pensa na pessoa que está lá na base da cadeia, né? Eles aumentaram a faixa de isenção de 1.900 para 2.500. Isso não acompanhou a inflação, né? Mas nem vou entrar nesse mérito. Mas além desse imposto de renda da pessoa física que foi revisto, nós temos também a parte da pessoa jurídica, que é o que nós vamos focar no evento principalmente. Vai haver um grande impacto com algumas mudanças de retirada de benefícios fiscais, alargamento de tributação, quando a gente pensa que o governo agora vai querer tributar os dividendos, ou seja, os lucros distribuídos aos sócios pessoa física. E tem uma terceira corrente também, que são as mudanças que vão impactar os investimentos, né? Que eles querem uniformizar a alíquota. Mas hoje, em especial, trataremos da pessoa jurídica.
Uhum. Bom, então nesse evento hoje vocês vão tratar desse assunto e de que forma esse assunto vai ser tratado? Além de expor o que pode acontecer, o que mais vocês vão falar?
A gente vai dar mais detalhes do impacto efetivo, porque muito se fala da alíquota que vai reduzir da pessoa jurídica, mas do tributo que vai aumentar na pessoa física do sócio, como é que isso se equilibra e como é que as empresas elas podem se planejar diante destes fatos, porque mesmo a reforma sendo prevista para 2022, existe previsão de impacto para os lucros acumulados dos anos anteriores, por exemplo, que possivelmente causará um grande contencioso tributário, ou seja, judicialização do tema. Então a gente vai dar uma boa aprofundada nos pormenores, sabe?
Uhum. E como uma empresa ou uma pessoa jurídica que tem direito a dividendos pode se proteger, então, dessas mudanças?
Basicamente, ela precisa já se atentar com relação ao que ela tem acumulado dos anos anteriores e buscar a capitalização e o investimento desses recursos. No evento, a gente vai tratar com um pouco mais de minúcia esse tema em específico. Mas existem outro aumento de capital destas empresas a partir de 2022. Então, é ideal que os empresários já se preparem neste final de ano para, se a reforma passar no Congresso, ele já esteja preparado, porque senão a chance de faltar tempo até dezembro é muito grande.
Então ele tem que se preparar, entender exatamente qual vai ser o impacto sobre o capital que ele tem acumulado, que foi adquirido com dividendos, é isso?
Ele precisa prestar atenção lá no patrimônio líquido da empresa, quanto que ele tem de lucros acumulados e quanto que ele tem de capital social e como isso poderá ser impactado a partir de 2022. Por quê? A reforma tributária, ela prevê que todo o dinheiro que for distribuído aos sócios, independente do nome que você dê para isso, né? Se vai ser distribuição de lucro, se vai ser redução de capital, ele terá que ser tributado na fonte. Porém, esse dinheiro ele já foi pago, digamos assim, né? Porque a alíquota efetiva esse ano para a pessoa jurídica é maior. Logo, esse lucro já foi tributado. Então, haverá uma dupla tributação se esse empresário não estiver preparado e a reforma for aprovada em recurso de urgência, que já foi, inclusive, aprovado no Congresso. Então, o empresário tem que ficar muito esperto com essas regras.
A dupla tributação, você diz, em relação ao acumulado, que é esse valor que ele já pagou, porque o imposto sobre pessoa jurídica, a alíquota é mais alta agora, né? Não foi reduzida então, ainda, né?
Exatamente. Então, o lucro deste ano ele já foi tributado com uma alíquota majorada. E aí, qual é a proposta do governo? Vamos reduzir essa alíquota da pessoa jurídica e passar a tributar os dividendos. Porém, a reforma ela não prevê uma data de corte. Vamos carimbar o lucro, né? O lucro de 2022 para frente, vamos tributar. Os acumulados e tudo que já foi capitalizado também está nessa conta. Então, por isso a dupla tributação. Você já pagou na pessoa jurídica, né, com a alíquota majorada, e ainda vai ter que pagar na pessoa física quando distribuir. Então, isso vai ser absurdamente tributado e pode pegar muito empresário de surpresa.
Mas também pode gerar muitas ações na justiça.
Com certeza, porque o texto da reforma, muitos tributaristas têm observado que o princípio da irretroatividade da norma, ela não foi observada. Né? Este princípio, ele diz que eu tenho uma certa segurança jurídica à medida em que eu tenho uma tributação válida para este ano, uma regra que já foi imposta. Eu não posso ter uma regra futura que impacte os contribuintes referente a valores de anos anteriores. Então, isso é bem preocupante.
E vocês, especialistas, acreditam que vai haver um equilíbrio com a redução da alíquota da pessoa jurídica e aí a taxação dos dividendos? Vai ser possível chegar a um equilíbrio?
O que a gente acredita, Luciana, é que existe uma disparidade de entendimento. Porque o governo ele não apresenta os cálculos, ele coloca números macro. Né? Quanto que a gente vai aumentar da arrecadação de um lado, né, da pessoa jurídica dos dividendos, quanto que a gente vai reduzir da pessoa jurídica com relação a essa redução da alíquota efetiva, mas o que a gente consegue colocar na ponta do lápis nos cálculos não é tão equilibrado. Por quê? Para algumas pessoas físicas, de fato, vai ficar mais barato, principalmente a base trabalhadora, que vai aumentar essa faixa de isenção, vai acabar pagando menos. Porém, o empresário, ele vai pagar mais na pessoa jurídica, isso é fato. Vai onerar pelas nossas contas, com o novo texto do Congresso, de 34% que nós temos hoje, para 43%. Então, esse equilíbrio nos cofres públicos, ele pode até acontecer, esse encontro de contas. Mas o fato é que o empresário é o cara que gera emprego, é o cara que faz a economia girar, e isso pode causar uma evasão de negócios para outros países. Essa é a nossa preocupação.
Tá certo. Bom, e sobre esse evento, você pode falar um pouquinho? Então, ele vai ser hoje à noite?
Isso, nós vamos fazer um evento para tratar da reforma tributária, que inclusive está sendo votada hoje no Congresso, estava na pauta. Já tiveram várias mudanças no texto, mas existe um esforço muito grande para que saia de fato, o governo tem este interesse, né? Paulo Guedes, Arthur Lira, Pacheco estão fazendo vários encontros, vários temas sendo discutidos ao redor disso. E toda essa atualização ela é importante naquele direcionamento do planejamento para 2022 e pensando até na pessoa física, né? Essa questão de planejamento sucessório, societário, o que pode ser feito para o empresário estar mais resguardado, mais seguro juridicamente falando. Então é disso que trataremos hoje a partir das 19 horas aqui no Hotel Metrópole.
É um evento presencial?
Isso, é um evento presencial, com restrição do número de convidados, com respeitando ainda o distanciamento social, apesar de todos estarmos vacinados, os palestrantes com teste positivo para a Covid, a gente ainda tem que tomar os cuidados, né? Uhum. Então, ele vai ser presencial para poucas pessoas ainda.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Igualmente, Luciana. Um abraço. Tchau, tchau.
Nós conversamos com Caroline de Souza, que é sócia e CEO de uma empresa de consultoria, empresa que está promovendo nesta terça-feira um evento que discute a reforma tributária e os reflexos dela em dividendos, patrimônio e sucessão.